Senhoras e Srs. Deputados, ponto 1, a distribuição de iniciativas. Nós temos, a título informativo, proposta de lei 2, procede à alteração dos regimes jurídicos do cartão de cidadão, da chave móvel, digital e do recenseamento eleitoral. Está agendada na Generalidade para o dia 30 do 11, o que quer dizer que não há tempo para a indicação de um relator. Proposta de lei 111 prevê o regime penal aplicável à ofensa à integridade física dos agentes e das forças e serviços de segurança. Não foi solicitado pelo Governo o agendamento da discussão na Generalidade, pelo que caducará com a aceitação da demissão do Governo. Projeto de lei 975, PCP, gratuitidade da emissão do primeiro pedido de cartão de cidadão e da renovação por causa não imputável ao próprio. Pedido de agendamento por arrastamento para o dia 30 do 11. Portanto, também não temos tempo de indicação de um relator. É do PCP. Temos também o projeto de resolução. Agora, projetos de resolução. 945 do PAN. O PAN não está presente. E 45. Despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República chama a atenção para as questões colocadas na nota de admissibilidade. Com certeza que os Srs. Deputados viram. Como? Descrição. Assunção de poderes de revisão constitucional extraordinária pela Assembleia da República para assegurar a consagração da proteção dos animais na Constituição. O PAN não está presente. Portanto, fica adiado para a próxima reunião. Projeto de resolução 948 PCP, pela valorização remuneratória e social dos trabalhadores, das forças e serviços de segurança. O PCP já nos disse, já comunicou, que pretende que a discussão seja feita em comissão. Depois temos, por fim, o projeto de resolução 939 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por advogados no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, na comissão ou em plenário?
Sr. Presidente, em comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será feito, então, em comissão. Portanto, quanto a iniciativas legislativas, estamos tratados no que diz respeito à sua distribuição e informação. E agora vamos ao ponto 2 e começamos pela proposta de lei 89, que transpõe a Diretiva 2011-93, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil e amplia o âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu partilharei a apresentação desta PPL com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Deputada Cláudia Santos, eu peço desculpa, mas há um pedido prévio por parte da Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Chega vinha requerer o adiamento deste ponto, sabendo que é necessário o consenso de toda a Comissão para este adiamento. Reforço a importância do tema que vai ser levado a cabo, sobretudo a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista apenas ontem. Este pedido que o Chega faz é um pedido de sensatez, uma vez que estamos a levar a cabo ainda um processo orçamental exigente e, por isto, se calhar os grupos parlamentares mereciam e deveriam ter mais tempo para refletir sobre cada uma das disposições, nomeadamente do artigo 240, e o apelo que fazemos é mesmo este, é um apelo ao bom senso de todos os presentes para que as decisões que venham a ser tomadas sejam tomadas com conta, peso e medido, sobretudo porque o debate público se está a começar a adensar. Basta abrir as redes sociais para perceber que há grande contestação perante esta proposta do Partido Socialista, nomeadamente também por parte dos órgãos de comunicação social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós já tivemos dois adiamentos, um por estativo e um por consenso. Eu pergunto se há... Se todos estamos de acordo num novo adiamento, o Partido Socialista opõe-se, portanto não haverá adiamento. Agora sim, Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria então por dizer a razão pela qual nos opomos ao adiamento. Nós insistimos no agendamento desta PPL por duas razões principais. por um lado, porque ela é indispensável para completar a transposição de diretivas e, por outro lado, porque esta PPL dá uma resposta que nos parece sensata e equilibrada a um problema que foi identificado por todos os grupos parlamentares nesta legislatura, que é o problema da criminalidade sexual contra menores. E, portanto, pareceu-nos que não podíamos perder a oportunidade de melhorar a resposta que o direito penal dá às vítimas crianças de crimes sexuais. Relativamente à alteração proposta ao artigo 240, intervirá o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A PPL trata três assuntos: um, crimes sexuais contra crianças; dois, alteração ao artigo 240 do Código Penal, discriminação e discurso de ódio; três, a criação de um novo crime e de um novo ilícito de mera ordenação social relativo a danos causados aos interesses económicos da União Europeia. Portanto, eu tratarei apenas o ponto 1 e o ponto 3 e depois passarei a palavra, com a permissão do Sr. Presidente, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Relativamente às alterações que propomos no âmbito dos crimes sexuais contra menores, não há nenhuma alteração face à PPL que foi aprovada na generalidade com amplo consenso já há muitos meses. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não apresentou qualquer alteração relativamente às soluções constantes dessa PPL, que, repito, foram aprovadas na generalidade com amplíssima maioria há já muitos meses. E, por isso, permito-me destacar apenas dois aspectos. Vamos, através de uma alteração do artigo 118, garantir que nunca há prescrição de crimes sexuais contra menores antes de as vítimas fazerem 25 anos. Mas, complementarmente, propomos uma alteração ao artigo 119, de maneira a alterar o momento em que se inicia a contagem do prazo de prescrição do procedimento criminal. O que significa, cumulativamente, duas coisas. Significa que nunca há prescrição antes de as vítimas fazerem 25 anos, mas significa também que, relativamente a crimes sexuais contra crianças mais graves, não haverá prescrição antes de elas fazerem 33 anos. Porque o prazo começa a correr quando completam 18, a esses 18 acrescem 15, e, portanto, apenas relativamente aos crimes sexuais mais graves contra crianças, a solução a que se chega é uma solução um pouco mais ampla até do que aquela que consta do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica. De qualquer maneira, nesta PPL procura-se garantir um critério de proporcionalidade. Ou seja, não se esquece que os crimes sexuais contra crianças podem ir desde aqueles que têm menor gravidade, como a importunação sexual, até aos mais graves, como a violação agravada. E, portanto, achamos que esta PPL garante uma solução equilibrada na proteção das crianças vítimas de crimes sexuais, sem desconsiderar os princípios essenciais do nosso direito penal. Por acharmos que é uma solução equilibrada, insistimos na urgência deste agendamento. Relativamente aos crimes contra interesses económicos da União Europeia, o que está em causa é, mais uma vez, a conclusão da transposição de uma diretiva, e aquilo que sugerimos face ao que já estava na PPL não implica nenhuma alteração substancial. Portanto, também aqui não há nada de novo. Aquilo que esclarecemos é que os dois artigos que constavam da PPL são incluídos no Decreto-Lei 2884, que prevê os crimes contra a economia e contra a saúde pública, e, portanto, nesse Decreto-Lei passará a ser incluído um artigo 37A, o crime de utilização indevida de receitas da União Europeia, e depois, no capítulo relativo às contraordenações, surgirá um novo ilícito de mera ordenação social, no artigo 72A, para o qual sugerimos a epígrafe utilização indevida de recursos da União Europeia em menor montante, para distinguir do crime que ficará previsto no artigo 37A deste Decreto-Lei 2884. E, portanto, com a autorização do Sr. Presidente, para tratar o artigo 240, passarei a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A discussão do artigo 240, portanto, dos três componentes deste diploma, não é resultado de uma transposição de diretiva, portanto, é apenas o aproveitamento da oportunidade de alteração do Código Penal para introduzir melhorias relativamente ao regime jurídico atualmente em vigor. Na proposta de alteração que já apresentámos, temos vindo a fazer alguma reflexão sobre o alcance das melhorias a apresentar, para ter a certeza que elas efetivamente clarificam o regime em vigor e não geram equívocos e elementos adicionais. Portanto, uma primeira nota que dava, começando por aí, é a proposta de supressão do atual número 3, ou melhor, do número 3 da proposta de lei, cujo conteúdo podia ser gerador de dúvidas quanto ao alcance dos atos aí descritos. Isto é, se a mera produção ou detenção de determinados escritos se teria consequências logo no plano jurídico ou penal, quando as mesmas não são objeto de difusão ou de publicidade e que, portanto, poderia muito facilmente ter uma interpretação que não se pretendia de todo e, portanto, perante a dúvida, suprimimos de imediato o número 3. O que subsiste é, portanto, a atualização dos critérios constantes das alíneas A do número 1 e das alíneas A a D do número 2, que, no fundo, identifica as categorias de pessoas que podem ser objeto da prática dos crimes aqui identificados. E dou já a nota, portanto vou formular agora algumas alterações adicionais, ou digamos uma supressão de um elemento que tínhamos incluído, porque nos parece que, de forma a evitar dúvidas e controvérsia, nos devemos cingir ao absolutamente essencial para que a norma vise o propósito clarificador, que aliás vem na linha de recomendações do Conselho da Europa e vem também em linha de trabalhos que a própria Comissão e que as instituições da União Europeia têm vindo a desenvolver e que até têm tido alcance alargado por parte dos vários Estados-membros. Portanto, uma primeira nota, e começava por aí, quanto à reformulação que apresentámos na nossa proposta de alteração, substituindo os conceitos iniciais por uma referência a raça, origem étnica, nacional ou religiosa. Ora bem, temos aqui duas dimensões que queria explicar. Uma primeira, em grande parte, é similar àquela discussão que tivemos já defunta, mas a caminho de ser defunta, comissão eventual para a revisão constitucional, em que discutimos a atualização dos critérios do artigo 13, designadamente quanto à utilização dos conceitos de raça ou etnia, alternativamente, cumulativamente, e no quadro da qual solicitamos até parceiros a entidades externas e obtivemos dois que foram, aliás, no mesmo sentido. Ou seja, que tendo em conta a tradição e também a prática antropológica e sociológica destes fenómenos de discriminação, se deve privilegiar a manutenção dos dois conceitos. Ambos os autores sugeriam o conceito de origem étnica como possibilidade. Acabamos por entender que, à semelhança de outra legislação comparada, que a manutenção do conceito de raça e a identificação do conceito de origem étnica dá a mais compreensiva abordagem e, portanto, é a explicação desta alteração e deste elemento que aqui fazemos constar. Adicionalmente, e pode parecer redundante, mas eu pretendia explicar porque é que não é, optamos também por manter uma referência a, por um lado, origem étnica, nacional ou religiosa, sem prejuízo também haver uma referência a nacionalidade ou a religião. Fundamentalmente porque se tratam, em algumas circunstâncias, de situações que podem não ser similares. Fundamentalmente, o fenómeno do antissemitismo assenta, em grande medida, não necessariamente na prática religiosa ou numa nacionalidade em sentido técnico ou jurídico, mas, na verdade, numa ascendência nacional, a um determinado sentido de nação, por um lado, ou até a uma ascendência, portanto, a uma origem religiosa que não se confunde com a prática religiosa. E, portanto, parece-nos que a identificação autónoma de origem étnica, nacional ou religiosa e a manutenção da referência à nacionalidade e à religião se justifica. E por essa razão, o catálogo que propomos, agora formulo oralmente a leitura, porque ainda tem um terceiro elemento que queria dar nota, é que estamos sempre a referir-nos a grupos de pessoas em razão da sua raça, origem étnica, nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica. E terminaria aí o inciso. Ou seja, o aditamento que vinha proposto inicialmente, ter aqui também as outras categorias suspeitas do artigo 13, número 2, nenhuma delas é original, nenhuma delas corresponde a um conceito novo, são os conceitos que estão no texto constitucional, ainda assim podia ser mais gerador de equívocos do que propriamente ajudar a aprimorar um texto que se dirige muito detalhadamente a categorias suspeitas com uma incidência e um trabalho claro de identificação de fatores de discriminação. E, portanto, em suma, aquilo que propomos como elementos é apenas aqueles que referi, raça, origem étnica, nacional ou religiosa. Face à redação em vigor, acrescenta-se, como vem, aliás, na proposta de lei, a nacionalidade, o território de origem, a língua, bem como a expressão de género ou as características sexuais. Portanto, aí sim, isto corresponderia à atualização. Eu vou já remeter também para os serviços por via eletrónica, leria apenas só uma vez mais, leria uma vez mais o conteúdo completo para que possa ser eliminada a parte final, mas no fundo, guiamos-nos pela linha A do número 1, que depois é idêntico nas restantes. Portanto, para o caso, fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de propaganda que incitem ou encorajem à discriminação, ao ódio ou à violência contra a pessoa ou grupo de pessoas em razão da sua raça, origem étnica, nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica. E, portanto, ele depois seria reproduzido em todas as restantes alíneas do número 2. Fundamentalmente, trata-se, face à versão que foi ontem distribuída, da eliminação da parte final, logo a seguir a deficiência física ou psíquica e aos elementos que seguiriam. Já agora, adicionalmente, introduzimos um agravamento quando o crime é cometido através de meio de comunicação social, a pena seria agravada em um terço nos seus limites mínimos e máximos e, portanto, também fazendo corresponder portanto, a um novo número 3. Isso mantemos, sim, sim. Portanto, ou seja, quando meio, há semelhança, aliás, de outro perfil de ilícitos com características similares, em que a forma do Código Penal operar já é essa.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu gostava de ver, então, a proposta, para ver se, antes de me pronunciar sobre ela, para ver se percebi bem. Portanto, o que é que mantém? Ficaria então, portanto, no 240...
Na verdade, desaparece só a parte final da linha A, das alíneas, das várias alíneas. Mas vamos fazer.
Desaparece aquela coisa que de convicções políticas ou ideológicas,
sim,
instrução, situação, sim, económica, condição social ou pretexto de uma culpa coletiva baseada em qualquer um destes fatores. Portanto,
sim,
isso é o que cai, é só isso que cai.
É isso que cai.
É só isso.
Sim, sim. Peço-me desculpa, Sr. Presidente. É só a consciência pelo seguinte, esqueci-me só de explicar porque é que cai a referência à culpa coletiva. Também no quadro da construção do crime, procurando não deixar de fora o tipo específico de discriminação que é o antissemitismo, esta é uma característica que muitas vezes surge associada, que é a atribuição de uma culpa coletiva ao todo pela prática de deicídio ou outra qualquer insinuação de culpa coletiva. No entanto, parece-nos que, apesar de enriquecer o texto, pode gerar mais dúvida, uma vez que nos parece que a questão fica resolvida através da construção de origem étnica, nacional ou religiosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou uma proposta de lei em que faz aqui uma miscelânea total, em que mete três assuntos completamente dispares e que não têm conexão uns com os outros, no mesmo pacote. E chama-lhes um nome, intitula um nome que é muito simpático e que a todos sensibiliza. Relativamente à primeira proposta da alteração dos prazos do início do procedimento criminal e do prazo de prescrição do procedimento criminal, das alterações propostas para o artigo 118 do Código Penal, que dispõe sobre os prazos de prescrição. Portanto, a alteração que propõe é no número 5, em que o procedimento criminal não se extinga por efeito da prescrição antes do ofendido por fazer 25 anos. No presente, aquilo que está no Código Penal atual, o que está é que até 23 anos e, portanto, aqui a proposta é que seja até 25 anos e que o PSD acompanha e considera uma proposta que é sensata, de resto já tivemos a oportunidade de dizer e que vem até na esteira do que foi revelado no âmbito da Comissão Independente à Investigação dos Abusos Sexuais. E por isso acompanhamos. Relativamente à proposta para o número 5 do artigo 119 do Código Penal, que dispõe sobre a contagem do início do prazo da prescrição, temos as maiores dúvidas de conformidade constitucional, não só nós, mas como todos os parceiros que foram remetidos no âmbito da especialidade, em que designadamente o Conselho Superior da Magistratura diz, e vou ler porque é importante e para que fique em ata, por outro lado, portanto, e referindo-se à proposta do Governo,
difere-se o início da contagem do prazo de prescrição para o momento em que a vítima atinge a maioridade, criando um regime excepcionalíssimo para os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, que não encontra paralelo em qualquer outro tipo de crime, mesmo naqueles que tutelam a própria vida humana, os quais têm como prazo máximo de prescrição 15 anos, a contar da prática de facto, conforme resulta das regras comuns da prescrição estabelecidas no número 1 do artigo 118 e do disposto no artigo 119 do Código Penal. Na formulação proposta, nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor, haverá casos em que poderão passar mais de 20 anos entre a data da prática do facto e o momento em que ocorra o prazo de prescricional do procedimento criminal, prazo que poderá ver-se ainda ampliado nos termos do artigo 121, número 3, se houver causas de interrupção ou suspensão da prescrição, ou seja, a partir do momento, como todos nós sabemos, a partir do momento em que alguém é constituído arguído, o prazo dobra. A partir do momento em que é deduzida a acusação, o prazo suspende por 5 anos. E a partir do momento em que haja um recurso, por exemplo, para o Tribunal Constitucional, o prazo duplica. Portanto, na prática, vamos ter aqui prazos de prescrição que podem ir, enfim, até aos 40, 50 anos de prazo prescricional. Continuando a ler o parecer do Conselho Superior da Magistratura, refiro ainda ao seguinte, que uma primeira observação será de que se suscitam reservas quanto à conformidade constitucional da alteração legislativa proposta ao consagrar prazos mais longos para este tipo de crimes, não conferindo a mesma proteção a outras vítimas de crimes igualmente graves, ou mesmo punidos de forma mais severa, como seja o crime de homicídio, e o homicídio qualificado, podendo o legislador, mantendo inalterados os prazos prescricionais previstos no número 1 do artigo 118, estar a criar uma diferenciação de situações sem qualquer razão objetiva, o que dificilmente passará no crivo dos princípios da igualdade e da proporcionalidade. E agora, continuando a ler, e dando aqui um salto, questiona-se, por exemplo, se no caso do crime de importunação sexual que o legislador pune com uma pena de prisão até um ano, ou com pena de multa até 120 dias, será de ampliar ainda mais o período de prescrição, consagrando um regime que, em certos casos, poderá igualar ou mesmo ultrapassar o prazo de prescrição previsto para o crime de homicídio qualificado punido com pena de prisão de 12 a 25 anos. Por tudo isto, somos de entender que a PPL apresentada contende com princípios constitucionalmente consagrados. Razão pela qual, e sem entrar nesta questão aqui do mérito da causa e da questão, de questões substantivas sobre aquilo que estas vítimas nos merecem, que toda a tutela do direito será sempre pouca para defender e para proteger e salvaguardar vítimas tão vulneráveis, mas efetivamente o ordenamento jurídico e o sistema penal funcionam como um todo e a nossa Constituição e o nosso Código Penal está assim organizado e parece-nos que é extraordinariamente perigoso estar aqui a criar um regime diferenciado, sobretudo quando, e aqui não posso deixar de dizer, quando o Governo insisto aqui à mata cavalos, e peço desculpa pela expressão mais coloquial, na tramitação do processo legislativo de uma proposta de lei que é de suprema importância, numa fase final da legislatura, quando estava sobre esta matéria, tinha sido constituído, eu já disse isto nesta comissão e volto a dizer, tinha sido constituído um grupo de trabalho para avaliar os crimes sexuais relativamente a menores, estavam previstas audições, foram realizadas algumas, o trabalho ficou a meio, não foi concluído, portanto o processo legislativo foi interrompido. E parece-nos temerário, estar a completar um processo legislativo que é de uma sensibilidade extrema, porque tem a ver com crianças, que foram objeto do mais vil crime que nós possamos conceber, mas que, por outro lado, se está a arranjar uma solução legislativa que contende, que nos parece contender, objetivamente, com normas constitucionalmente consagradas, com os princípios da proporcionalidade, com o princípio da legalidade, que estão constitucionalmente consagradas e também com toda a harmonia do nosso sistema jurídico. Razão pela qual, relativamente a este número 5, e já estou a adiantar o sentido de voto do PSD, a redação proposta para o número 5 do artigo 119, o PSD não poderá votar favoravelmente, pelas razões que dissemos, e ir-se-á abster, deixando para uma próxima legislatura em que haja tempo para que esta matéria seja maturada com a dignidade, a sensibilidade, o tempo necessário para se mexer em matérias destas. Quando se mexe, as pessoas, criou-se muita ideia que no Código Penal, que o Código Penal é um diploma muito facilzinho, onde cabe tudo e mais alguma coisa, e acho que se esqueceu muito que o direito penal é a última rácio e que tem que ter muito cuidado, porque contém diretamente com princípios que desde sempre estão constitucionalmente consagrados e bem no nosso ordenamento jurídico e, portanto, é muito perigoso estar a mexer nestas regras, nestas normas sem que haja uma harmonia e o sistema jurídico seja visto como um todo. Não se pode estar a pôr, isto não é um patchwork, não são regras, agora ponho aqui uma emenda, depois ponho outra, porque depois quando pomos muitas emendas fica tudo remendado e corre mal. A razão pela qual, relativamente a estas normas, que são aquelas que têm o maior enfoque, se impõe referir esta justificação, este esclarecimento. Nas demais, como seja o retirar a questão, a vocação e a atividade profissional e o fim lucrativo da organização de viagens para fins de turismo sexual com menores, essa não vemos problema nenhum e poderemos acompanhar. Relativamente à novíssima... relativamente à terceira já versão que o Partido Socialista vem propor para o crime do para o artigo 240 do Código Penal, que diz que dispõe sobre a discriminação, incitamento ao ódio e à violência, e o PSD opor-se-á veementemente. Consideramos absolutamente inacreditável e inaceitável que o Governo tenha tido a ousadia de propor na PPL tenha feito uma proposta, e eu vou ler, em que diz o seguinte. Portanto, isto é o lápis azul, isto é a censura total, isto é o regresso daquilo que existiu no Estado Novo, isto é tentar calar, isto é amordaçar, e que fique bem claro que isto é o que o PSD pensa sobre esta matéria. O PS propõe aqui incluir a censura sobre as opiniões, retirou agora, não podemos esquecer, o clamor social, e bem, que entretanto já se criou relativamente a isto. Porque se não tivesse sido criado o clamor social, isto tinha passado subrepticiamente e amanhã os senhores jornalistas estão ali sentados, nenhum podia botar faladura e nenhum podia falar. E é bom que se possa, que se veja isto, os jornalistas e todas as pessoas, que vêm propor como delito, querem criminalizar o delito de opinião, sobre opinião política ou ideológica, e mais uma série de coisas que estão vertidas e que com certeza conhecem. Propõe, inclusive, no número 3, quem produzir, elaborar ou detiver com o fim de vender ou distribuir material, ficheiro, conteúdo ou documento que incita ou encoraje a discriminação, e depois vem por aqui uma série delas, e põe opinião política ou ideológica. É o que está aqui. Ou seja, quem escrever, se um de nós escrever, detiver, se eu escrever e amanhã deixar ali num restaurante para alguém ler, ou se o senhor jornalista reproduzir um conteúdo que vêem, isto passa a ser crime. Entretanto, o PS veio refazer, apresentou ontem uma proposta de lei, portanto, e nós não nos revemos de maneira nenhuma nesta proposta, de maneira nenhuma, portanto o PSD votará contra, mas ontem o PS fez distribuir uma proposta de lei em que, pasme-se, pensam que passe, que tapa o sol com a peneira, que é, enxertem aqui o parte do conteúdo do artigo 13 da Constituição, que é o princípio da igualdade, e com um paninho quente, e achar que isto que é um chazinho com limão, pensam que tapam os olhos a toda a gente. Como quem diz, isto está na Constituição, também pode estar aqui, pois, mas não pode, porque a Constituição tem outras normas, como designadamente as normas, o artigo 37, que é a liberdade de expressão e informação, o artigo 38, a liberdade de imprensa e meios de comunicação social, que são basilares, princípios estruturais do nosso ordenamento jurídico e da nossa democracia. Mas a proposta que ontem o PS fez distribuir, mantendo a criminalização de quem expresse, divulgue de qualquer forma as convicções, entre outras coisas, falam aqui da orientação, identidade ou expressão de género ou características sexuais, misturam tudo e põem convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou a pretexto de uma culpa coletiva baseada em qualquer um destes fatores. Ou seja, nenhum de nós podia mais abrir o bico, estávamos completamente calados, era isto que iria acontecer. Mas fazem isto, eu confesso a minha estupefação, porque acrescentam o número 3, o novo número 3, portanto, retiraram aquela proposta que o Governo, que a Presidência do Conselho de Ministros aqui apresentou, e que é grave, e por isso eu aqui ali, não obstante já ter sido retirada, diz, vem propor uma que diz assim, se o crime previsto no número anterior, aquele que eu acabei de ler, for cometido através de meio de comunicação social, a pena é agravada em um terço nos seus limites mínimos e máximos. Ou seja, os senhores jornalistas que fizerem e cometerem aqui um delito de opinião, têm a pena agravada nos seus limites mínimos e máximos. Não posso deixar de saudar que tenham tido, não um remoque de consciência, mas que atenta à aproximação da época eleitoral, se tenham percebido que não ia ocorrer bem se insistissem nesta criminalização, nesta alteração ao Código Penal, que não vem, não é imposta por nenhuma diretiva, e mesmo que fosse, era o que faltava, virem tentar mexer em princípios que são sagrados. Mas não, portanto, não se consegue perceber de onde é que isto veio, mas que fazem então agora um recuo, mas é bom que fique para a memória futura o que é que quiseram fazer, mas fazem então agora um recuo em que retiram a parte do delito de opinião relativamente, que já não é delito, é do crime de opinião relativamente a quem expressa as suas convicções políticas ou ideológicas sobre a instrução, situação económica, condição social ou pretexto de uma culpa coletiva baseada em qualquer um destes fatores. E portanto, retiram isto. Não obstante, esta retirada, o artigo contém matéria que não acompanhamos de maneira nenhuma e, pegando na atual redação do artigo 240, portanto, iremos votar contra, porque consideramos, opomos completamente, e o PS aprovará, como quiser, estas censuras e estes lápis azuis. Relativamente à terceira parte da proposta de lei, e depois do Governo ter vindo esclarecer onde é que queriam fazer as alterações ao artigo 3º e ao artigo em que criam um novo tipo legal de crime da utilização indevida de receitas da União Europeia, porque aqui era omissa, a PPL é omissa, o que também não deixa de lamentar, porque o Governo tem tantos meios, enfim, podia fazer as coisas bem feitas, mas a utilização indevida de receitas da União Europeia, portanto, é criado um novo tipo legal de crime, já vem explicar que, efetivamente, é para ser introduzido no Decreto-Lei das Atividades Antieconómicas, no 2884, assim como criam também um novo tipo, uma nova contornação. Retiram, também, e aqui bem, o artigo 5º da responsabilidade das pessoas coletivas equiparadas, porque é absolutamente desnecessário, porque este regime já está previsto na lei. A razão pela qual fica esclarecida a votação para que se irá proceder de seguida e qual é a posição do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, dizer que nunca pensei que chegássemos a este ponto, numa altura em que deveríamos de caminhar para a afirmação de direitos, liberdades e garantias. É impressionante que haja quem queira propor o regresso aos tempos da outra senhora. E neste sentido temos mesmo que acompanhar o que aqui foi dito. Temos mesmo, sim, estou a dizer isto precisamente, e fico estupefacta com o facto de haver deputados aqui sentados que não têm conhecimento com o que é que o próprio partido propõe. Mas, se houvesse honestidade na proposta, a proposta não tinha sido submetida às tantas das horas da véspera da discussão deste projeto. Se queriam fazer um bom serviço, se queriam prestar um bom serviço na defesa das vítimas, não tinham que tentar aditar questões de regulamentação daquilo que dizem ser o discurso admissível numa sociedade democrática e plural. Como é que é possível quererem proibir a fundação de organizações que promovem outro tipo de pensamento divergente ao pensamento único que, pelos vistos, tem que vigorar? E eu tenho que sublinhar um conjunto de situações que têm ocorrido, não só em Portugal, mas noutros países europeus, que nos devem alertar e perceber que estamos a caminhar no sentido errado daquilo que deveríamos fazer. Reparem que houve uma deputada finlandesa que foi processada por partilhar um versículo bíblico, um versículo bíblico que dizia que a homossexualidade é pecado. Isto... Eu estou a parafrasear aquilo que a deputada dizia no seu Twitter. Não seja moralista, Sr. Deputado. Acho que estou no exercício do meu direito de intervenção. Graças a Deus, e digo graças a Deus, esta deputada acabou por ser absolvida em tribunal, depois de anos e anos e anos a ser acusada de ter promovido discriminação quando meramente partilhou a sua fé publicamente. É isto que nós estamos a querer instituir em Portugal. O que é que para vós é o conceito de violência? O que é que para vós seria afirmar uma culpa coletiva? Vocês já pararam para pensar a perversidade que isto seria? Reparem no conjunto de movimentos coletivistas, por exemplo, feministas, que atribuem uma culpa coletiva aos homens por dizerem que o grupo masculino tem maior predisposição para a violência. Seriam estas pessoas processadas por dizer que os homens são tendencialmente mais violentos do que as mulheres? Seriam estas pessoas processadas por dizerem que há masculinidade tóxica? É para este tipo de sociedade que queremos caminhar, onde não nos podemos posicionar publicamente e afirmar aquilo que pensamos. É muito ténue a linha que separa aquilo que é a ofensa daquilo que é o posicionamento consciente. E os senhores também não se preocuparam em clarificar. O que é que seria neste caso, o que é que será neste caso um atentado à identidade ou à expressão de género? Repare que nós tivemos a semana passada uma atleta, Alexandra Cunha, uma atleta portuguesa que afirmou publicamente que se recusa a desempenhar qualquer tipo de modalidade com pessoas que biologicamente não são mulheres. Esta atleta está a promover discurso de ódio? Esta atleta ficará inibida de praticar as suas atividades ou de expor publicamente as suas posições? Se uma mulher disser publicamente que não entra numa casa de banho onde esteja alguém que não seja biologicamente mulher, esta mulher está a praticar um crime? Esta mulher, no limite, por expor a sua opinião, merece estar na prisão? Mas o que é que será os limites à comunicação social? Qual é que será a linha que separa aquilo que é comunicado daquilo que é incitamento ao ódio? Se um jornalista ali sentado escrever que a nossa atleta Alexandra Cunha se recusa a disputar qualquer tipo de jogo contra alguém que biologicamente não é mulher, quem difundiu esta mensagem está a contribuir para a difusão de um discurso de ódio? Reparam naquilo que estão a fazer? Se houvesse de facto retidão de intenções, em primeiro lugar teriam adiado o ponto, tendo em conta que até produziram alterações agora, neste preciso momento. Se houvesse de facto uma reta intenção, um compromisso sério por combater o discurso de ódio que realmente existe, que realmente vai sendo proliferado por instituições, tinham sido sérios e tinham adiado este ponto. Tinham retirado este artigo da proposta. Tinham-se fixado só no combate ao abuso sexual, que deveria de ser aquilo que de facto nos convoca e que de facto fustigou e incomodou a nossa sociedade no último ano e meio. Dou-vos um exemplo. A semana passada, a juventude partidária que tenho o gosto de presidir dirigiu-se a uma universidade pública e fez uma entrega de flyers, uma atividade que todos os partidos até centenários aqui, o fazem, desde sempre. Esta juventude entregava um flyer com uma oposição e com uma divergência ideológica. Oposição essa que os senhores se propuseram a censurar. Acabámos por ser agredidos, pontapeados, e a polícia teve que se dirigir ao local para que estes jovens pudessem sair em condições de segurança. Reparem que os senhores estão a dar mais meios ainda para este tipo de violência e de censura. Estão a dizer que pessoas com posicionamentos ideológicos divergentes não os podem expressar. E mostraram claramente que apenas não o fazem agora porque isto gerou contestação social, porque um conjunto de personalidades públicas, de personalidades e de influencers e de jornalistas se insurgiram contra a vossa proposta que entrou à 15ª hora. Isto é desonestidade, isto é retrocesso. No ano em que comemoramos os 50 anos de Abril, esperava-se mais dos senhores um compromisso de facto com a liberdade, um compromisso de facto com a democracia, não uma tentativa de silenciar os oponentes políticos, não uma tentativa de limitar as liberdades individuais. Aquilo que nós estamos a fazer, de facto, é grave, e os senhores deveriam se recordar que, apesar da maioria absoluta que têm, estão numa condição política fragilizada, porque aquele senhor que encabeçava o governo socialista foi fragilizado e visado num conjunto de processos, e por isso também a vossa maioria, que tem o rosto de António Costa, está fragilizado. Por isso, se calhar, não é a hora de tentarem impor um regime à volta do grande líder, porque já não têm um grande líder. É hora de acordarem e de perceberem que aquilo que estão a fazer é um atentado e que, havendo uma alternativa de governo, a primeira coisa a ser feita é revogar todas estas propostas que os senhores aqui fazem. Reforço só o mau serviço que prestam às vítimas de abuso sexual na tentativa de incluir naquilo onde não devia de ser incluído uma diretriz que limita a liberdade de expressão em Portugal. É muito triste o dia que vivemos hoje.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma declaração de princípio. Eu estou ao lado da Sra. Deputada Rita Matias para dizer que há uma masculinidade tóxica no nosso país e até acompanho-se ela dizer que há racismo no nosso país. Eu estou ao lado dela e venha quem nos vier nos prender. Estamos dois juntos para afirmar essas duas verdades, para mim, insufismáveis. Existe uma masculinidade tóxica no nosso país e até arrisco a dizer, e nos chega também, e nos chega também. E por isso, votarei contra qualquer possibilidade de impedir que se diga isto. Curiosamente, não é isto que está nenhuma proposta de alteração, mas, em todo caso, convém fazermos estes anúncios tonitruantes logo ao início, que é para evitar qualquer tipo de fake news, que parece que é a intenção por trás de algumas intervenções. Sobre o que está em cima da mesa, para falar de forma séria sobre temas que são sérios. Eu creio que há uma preocupação que a Sra. Deputada Mónica Quintela expressou inicialmente, que é séria, nós vamos a sério. Mas não parece que ela seja frustrada com qualquer uma das hipóteses em cima da mesa. Quando a Sra. Deputada diz que nós não devemos legislar na matéria das prescrições sobre crimes sexuais sobre crianças sem alguma cautela, não parece que nem com esta proposta de alteração proposta pelo Partido Socialista, nem com as propostas que decorreram da Comissão Independente que investigou os casos de abusos sexuais na Igreja Católica, exista uma desproteção das crianças face à lei atualmente existente. E por isso, nós podemos discutir sobre se as soluções são melhores ou são piores, mas não parece que nenhuma delas desproteja as crianças mais face à realidade atual, e creio que esse é o ponto de partida, pelo menos é o nosso ponto de partida de análise. E por ser esse o ponto de partida, nós estaremos ao lado da proposta do Partido Socialista, porque ela é mais defensora dos direitos das crianças do que o que atualmente está na lei. Mas há pergunta, e eu creio que essa é uma pergunta justíssima, mas é a melhor solução entre as várias possíveis que esta Comissão já discutiu, ou que estão no grupo de trabalho, e a resposta é não, esta não é a melhor solução. E por questões jurídicas em primeiro lugar. Porque se tenta meter dois tipos de reflexões sobre o Código Penal e sobre a relação das leis penais com a prescrição de determinados crimes, e esses dois paradigmas diferentes, que estão atualmente até separados na lei, se tenta misturar tudo. E por isso, sendo matematicamente mais defensor das crianças, é juridicamente uma proposta que não tem pés nem cabeça. E eu explico porquê. Porque nós partimos de um pressuposto, quando falamos sobre prescrições de crimes, já agora sobre penas de determinados crimes, numa valorização sobre a sua gravidade. A prescrição é tão maior quanto o crime tem uma gravidade que nós, enquanto legisladores, admitimos que é maior, e será menor quanto a gravidade é menor, até podem haver... pode ser muito reduzida. O mesmo se passa para as penas. Existiu... na cabeça dos legisladores, uma exceção a esta regra, em que se disse, mas há determinados crimes, que por serem crimes em que o problema não é só o facto de ter existido um crime, é a denúncia do próprio crime, porque a vítima muitas das vezes não assume essa denúncia no imediato, e em particular os crimes de abusos sexuais, em particular sobre crianças, só, e essa estatística demonstra, muitos anos depois é que são denunciados. Nós, enquanto legisladores, o que compreendemos é, então, independentemente de discutirmos crime a crime a sua prescrição, vamos centrar a reflexão do lado da vítima. E por isso é que a lei diz, independentemente do crime, as prescrições no que toca a abusos sexuais de menores só começam a contar a partir dos 23 anos. Isto é, uma exceção, é um subgrupo que retira do paradigma inicial, da lógica da reflexão sobre a prescrição, a ideia sobre como é que nós vamos lidar com as prescrições. O foco não está no crime, o foco está na vítima. E porquê? Porque se compreende que a dificuldade aqui que nós queremos, com esta exceção, responder, não tem a ver com a gravidade do crime, mas com a dificuldade da vítima de expressar que foi cometido um crime sobre ela. E é por isso que são dois paradigmas diferentes. É uma exceção na lei penal em que nós admitimos um outro paradigma de raciocínio porque consideramos que este crime é gravíssimo e consideramos, por outro lado, que é a melhor forma de salvaguardar os direitos da vítima também numa matéria de denúncia tão difícil. O que é que o PS faz? E isso é que eu acho que é, e insisto neste ponto que é para ficar claro, eu não me arrisco a dizer que o resultado final da proposta do PS é pior do ponto de vista da defesa dos direitos das crianças do que aquele que atualmente existe. Arrisco-me a dizer que ela não é tão avançada em alguns dos aspectos como aquela que o Bloco de Esquerda propôs e que decorre da reflexão que a Comissão Independente para os Abusos Sexuais na Igreja Católica propôs, que era passar liminarmente o limite dos 23 anos para os 30 anos de idade da vítima. O que a proposta do PS faz, e retirando esta questão de se dá mais ou menos direitos, porque acho que dá mais direitos à vítima neste contexto, ela não é tão avançada quanto as outras propostas, porque ela é confusa. E é confusa até na sua aplicabilidade. E porquê? Porque junto aos dois paradigmas diz não só que há uma exceção na forma como se conta a prescrição, mas diz é depois, mas mesmo esta exceção é contabilizada de uma forma matemática. Bem, na verdade, é criar confusão quando, na prática, o que o legislador tinha pretendido era separar as duas considerações. E por isso é que disse, independentemente do que depois seja a prescrição, são os 23 anos, e agora a Comissão Independente, creio eu, sabiamente disse, passa os 23 para os 30. E por isso, dito isto, nós acompanharemos a proposta do PS, porque ela é melhor do que atualmente está na lei, votaremos a favor. Ela não é, no nosso, não tem os méritos que têm as propostas que estavam no grupo de trabalho, mas como se percebe até pela lógica dos votos, as propostas do grupo de trabalho não teriam a viabilidade de ter uma maioria parlamentar por efeito. Agora, não deixamos de apontar as limitações que decorrem, em particular, por uma forma jurídica e errada de abordar estas soluções. E eu acho que isto advém também do próprio Partido Socialista e do Governo terem hesitado a fazer uma ação sobre esta matéria. Porque quando os restantes grupos parlamentares decidiram, não foi logo no imediato, deixaram passar algum tempo e decidiram discutir isto no plenário da Assembleia da República, o Partido Socialista e o Governo não interessaram nenhuma iniciativa. Nesse debate, o PS até disse que tinha abertura para ir de encontro ao que estava proposto pela Comissão Independente, que foi a base de todo o debate. No entanto, depois o Governo, depois disso, trouxe uma outra proposta que, bem, se foi apenas só para fazer uma coisa diferente, então mais valia ter feito uma coisa igual e eu creio que o resultado seria melhor do ponto de vista de clareza jurídica. Nós ainda há semanas tivemos todos os grupos parlamentares representados numa discussão de conjunto de propostas da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em que uma das críticas que fizeram ao Parlamento, e em alguns aspectos ela é justa, é da confusão das leis que saem do Parlamento, e esta é mais uma que vai ajudar a que seja confusa uma lei que sai do Parlamento, quando era tão simples resolver este problema. Segundo aspecto, e voltando agora ao tópico relativo à proposta de alteração que o PS propõe neste contexto. Eu devo dizer de início, a proposta de lei que o Governo trouxe, no que toca à criminalização de condutas antirracistas, no fundo de condutas que incitem ao ódio e à violência, a proposta inicial do Governo não era feliz. A proposta que o PS trouxe, entretanto, era melhor que a inicial do Governo. E esta proposta de hoje é muito melhor que as duas anteriores, e por isso o PS avançou, creio eu, de forma correta. E eu não acompanho nenhuma das críticas sobre essa matéria, sobre esta proposta recente, a última delas, que foram feitas quer pelo PSD, quer pelo Chega. Esta última proposta parece-me mais sensata nos objetivos que procura alcançar. Parece-me sensata porque, por um lado, tem conformidade constitucional, ela decorre nessa realidade. Há uma crítica que a Sra. Deputada Mónica Quintela fez que não parece que seja válida, porque os direitos que a Constituição salvaguarda não estão suprimidos por esta iniciativa, é a minha opinião, permita-me esta discordância, e o texto está mais próximo do texto constitucional, no que torna também mais simples a sua interpretação. E quando o Partido Socialista retirou a ideia de ter uma perspectiva coletiva sobre a lei, que no fundo eu percebo, até percebi da intervenção do seu deputado o Pedro Delgado Alves, que era para responder de certa forma ao discurso antissemita, eu creio que mesmo para isso esta realidade é mais enxuta, mais limpa e menos... menos refém de algumas interpretações que sejam abusivas e que retira de cima da mesa qualquer crítica daquelas que foram feitas pela deputada Rita Matias e que por isso que me parece que se tivesse lido este último documento teria feito uma intervenção totalmente diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados.
Começo por dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que o problema deste último documento que foi agora distribuído aconteceu, é precisamente o facto de ter acontecido quando já nos encontrávamos em discussão relativamente a este ponto. Mas relativamente a este ponto, eu gostaria de começar por dizer que é, para a Iniciativa Liberal é perfeitamente inadmissível o facto de o Governo e o Partido Socialista virem misturar temas que são completamente diferentes e que não têm nada a ver uma coisa com a outra em, numa proposta de alteração e numa PPL que deveria ser meritória, porque devíamos estar aqui a discutir, isso sim, aquele que é um crime hediondo, como é um crime de abuso sexual de crianças e pornografia infantil, fazendo alterações legislativas que viessem melhorar aquele que é o quadro jurídico que nós temos, e estamos, infelizmente, a discutir a tentativa, e eu acho que vai acontecer, infelizmente, mas a tentativa do Partido Socialista de silenciar os portugueses e silenciar a comunicação social. Para nós, a Iniciativa Liberal não concorda, nem, e é para nós é inaceitável que tentem censurar e condicionar os órgãos de comunicação social através deste artigo 3º, que agrava a pena em tudo o que for difundido através de meios de comunicação social. E esta, a pergunta que se deve colocar é o que é que o PS quer alcançar com isto? Quem é que o PS quer calar? Quer calar os seus adversários políticos? Quer calar a comunicação social? Quer calar os portugueses? Era importante que o PS esclarecesse isto. Quem é que o PS quer calar? Porque isto é um perfeito ataque à liberdade de expressão dos portugueses, um perfeito ataque à liberdade de expressão dos deputados que estão aqui sentados, a um ataque aos políticos que representam as suas convicções ideológicas e políticas que são tão meritórias como aquelas que os senhores deputados do Partido Socialista defendem, e vêm criminalizar aquilo que seja tudo contrário ao que o Partido Socialista defende. E nós não podemos concordar com isto, e vieram agora, à última da hora, tentar emendar aquilo que estavam a fazer, porque viram o barulho que estava a ser feito lá fora, nas redes sociais, e pelas pessoas que, felizmente, estão atentas ao que se está a passar cá dentro. Queria também dizer que o PS... Depois de se dizer que quem leva com o PS, quem se mete com o PS leva, agora estamos, obviamente, aqui perante um caso em que quem se mete com o PS vai preso. E, portanto, a Iniciativa Liberal orgulha-se muito de ser o único partido neste país que, desde a sua fundação, que celebra convictamente e com o mesmo orgulho tanto o 25 de Abril como o 25 de Novembro. Ainda há poucos dias tivemos reunidos a celebrar o 25 de Novembro, no qual conquistamos a liberdade e a democracia que se conquistou em Abril. E nós vamos continuar a celebrar a liberdade que conquistamos no 25 de Abril e vamos continuar a conquistar a liberdade que conquistamos no 25 de Novembro. No 25 de Abril, os portugueses disseram não ao fascismo. No 25 de Novembro, os portugueses disseram não ao comunismo. E eu acredito mesmo que, perante o que está a acontecer neste Parlamento e com a tentativa de silenciamento e ataque à liberdade de expressão que o Partido Socialista está a fazer...
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que... Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que havendo três blocos de temas, julgo, e já transmiti isso ao Partido Socialista, que seria mais sensato discuti-los bloco a bloco, eventualmente, na nossa opinião, deixar cair aquilo que não reúne os mínimos para ser discutido com a profundidade necessária. Mas, portanto, acabarei por ter que entrar nesta discussão que aborda os vários temas, e, em primeiro lugar, sobre aquilo que diz respeito aos abusos sexuais de menores, eu julgo que, do ponto de vista da fundamentação, da sustentação das alterações, julgo que isso não é isso que nos levanta problemas, até porque todos tínhamos uma determinada ideia que nos levou até a constituir um grupo de trabalho neste sentido. Se seria mais avisado continuar esse trabalho, seria. No entanto, havendo este impulso legislativo, nós não vamos votar contra algo que vai num sentido positivo. E, portanto, julgamos que este não nos oferece grandes discussões. Em segundo lugar, sobre aquilo que diz respeito às discriminações, eu primeiro queria, sobre as categorias e as características que são enunciadas, dizer que nós preferíamos que se colocasse origem étnico-racial. Julgo que tem sido esse o caminho até levado e que iríamos percorrer naturalmente se tivesse havido revisão constitucional. Portanto, não vejo porquê regressar a algo que tem sido afastado, que é a ideia de raça, e julgo que não devíamos ir por aí, mas enfim. Sobre a questão, digamos assim, de fundo, a questão estrutural aqui deste artigo, nós também temos de ter atenção que ele está delimitado a incitar e encorajar o ódio, a violência e a discriminação. Ou seja, não é abordar estes temas, é utilizar estes temas para incitar ou encorajar o ódio, a discriminação e a violência. Portanto, está circunscrito a isto. E julgo que também ninguém ganha se estarmos a dizer que o que está escrito significa uma coisa que não significa verdadeiramente. E esse tipo de alarmismo também não permite retirar conclusões positivas. No nosso entender, o número 3 do 119, não, do 240, nem a primeira formulação, nem a segunda, nem a terceira nos oferece a nós. O número 3 desaparece? Não, se o crime previsto no número anterior for cometido através de meio de comunicação... Não. Pois, a ideia é, nem o primeiro, nem a segunda, nem a terceira, para nós nos dá garantias, julgamos que ainda por cima isto sendo discutido nestes moldes e com este volume de matérias, acaba por favorecer quem quer fazer disto algo que não é. Pronto. E, portanto, ganhávamos se isto fosse melhor discutido e, portanto, não vamos acompanhar a formulação atualmente proposta, como não iríamos acompanhar as anteriores, percebendo, no entanto, e circunscrevendo, e queremos que isto fique aqui claro, que não é admissível incitar ou encorajar o ódio, a violência e a discriminação, e é disso que se trata nestes vários artigos. Relativamente ao último conjunto, ao último bloco, que acabou aqui por ficar um bocadinho esquecido e que tem a ver com os novos tipos que são criados, eu julgo que aí sim nós precisávamos ter um bocadinho mais de fundamentação e discussão em torno destas questões, porque nós não podemos criar de facto novos tipos criminais de uma forma, digamos assim, pouco discutida ou pouco refletida. Temos tido essa oposição até com coisas muito mais digamos assim, mais sensíveis e, nesse sentido, não ficamos muito confortáveis com a criação destes preceitos e preferiríamos ver isto discutido num segundo momento. Uma vez mais, preferiríamos que isto fosse por blocos, ficávamos mais tranquilos e julgo que todos podiam dar-me a contribuir se tivéssemos uma gradação, digamos assim, da discussão e pronto, e esta é a nossa posição relativamente às três questões que estão aqui a ser abordadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cláudio Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como na intervenção inicial, partilharei esta intervenção final com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e serei sucinta, porque, na verdade, o debate, na parte em que foi mais intenso e mais ruidoso, se relacionou com um texto que já não está a discussão. E, portanto, relativamente àquilo que está a debate, temos relativamente pouco a dizer. Quanto à nossa proposta de alteração no âmbito dos crimes sexuais contra menores, eu penso que há um consenso bastante alargado quanto ao facto de ela representar uma melhoria face àquilo que temos. O PSD parece achar que se vai longe demais no número 5, no novo número 5 do artigo 119, o Bloco de Esquerda parece achar que se fica aquém daquilo que seria desejável. Nós achamos que é uma solução equilibrada e tentarei dizer mais uma vez porquê, muito sucintamente. Portanto, relativamente a este assunto dos crimes sexuais contra menores, eu queria apenas dizer que concordo com a afirmação que a senhora deputada Mónica Quintela fez, e vou citar exatamente as palavras que disse. O processo legislativo é de suprema importância, só que depois acrescentou, e o Governo insiste em apressar o processo legislativo. É precisamente porque ele é de suprema importância e nós estamos confrontados com a dissolução da Assembleia da República, e é precisamente porque esta PPL foi apresentada há mais de meio ano e nós não alteramos uma vírgula nesta matéria, é precisamente por isso, e também porque no grupo de trabalho estávamos muito longe de chegar a qualquer solução final. E, portanto, seria impossível concluir esse trabalho no âmbito do grupo criado para o efeito. Achámos que não devíamos baixar os braços quando convergimos na ideia de que estamos perante uma alteração de suprema importância. Portanto, aquilo que queria também sublinhar, agora são apenas factos, que têm a ver com a correção de algumas imprecisões. Sra. Deputada Mónica Quintela, a propósito do número 5 que propomos para o artigo 119, suscitou dúvidas quanto à conformidade constitucional e disse que essas dúvidas surgem em todos os pareceres. Eu queria dizer que há 5 pareceres e só um parecer é que suscita dúvidas, que é o do Conselho Superior da Magistratura. Todavia, depois de suscitar as dúvidas que a Sra. Deputada Mónica Quintela elencou, o mesmo parecer diz: contudo, considerando por um lado a enorme gravidade da maioria dos crimes em causa e o sentimento geral de reprovação e as características das vítimas, isso permite justificar. Agora as palavras já são minhas, estou a reduzir. É um parágrafo inteiro. Se a senhora deputada quiser, eu leio. Quero mesmo que eu leio, então. Contudo, considerando por um lado a enorme gravidade, enorme e itálico, da maioria dos crimes em causa e o sentimento geral de reprovação que provocam na comunidade, e por outro lado, que a vontade de denunciar não se forma neste tipo de crimes, como nas demais incriminações, precisando a vítima, as mais das vezes, de um período mais largo de maturação, nada temos a objetar um eventual alargamento do prazo prescricional, devendo, todavia, o legislador ponderar uma formulação mais conforme com os fundamentos do Instituto de Prescrição e ter presente que a modificação dos prazos de prescrição que se vier a operar deverá ser vista em bloco, sob pena de se gerarem disparidades do ponto de vista da coerência do sistema penal, que podem contender com princípios constitucionalmente consagrados. Ora, é precisamente por isto que, conciliando esta dúvida com aquela outra suscitada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, nós achamos que esta solução é a melhor. E porquê? Porque esta solução mista, que à primeira vista é um bocadinho mais difícil de explicar, é uma solução que acautela, primeiro, que há um período de maturação que permite às vítimas fazerem a denúncia mais tarde. E por isso, para garantir esse período de maturação, é que se altera o número 5 do artigo 119, garantindo que o prazo prescricional não comece a correr antes de fazerem 18 anos. Mas, por outro lado, porque se quer garantir a proporcionalidade para não violar a Constituição, é que se acha que o prazo de prescrição de uma importunação sexual não pode ser o mesmo prazo de prescrição de uma violação. E, por isso, há prazos de prescrição diferentes a partir dos 18 anos, para garantir o período de maturação, prazos de 5 para crimes pouco graves, de 10 para crimes de média gravidade e de 15 para crimes muito graves. Ou seja, esta solução que parece mais complexa é uma solução que se justifica para conciliar, o respeito pela especificidade das vítimas crianças e garantir um período de maturação, e é por isso que o prazo não começa a contar antes de fazerem 15 anos, 2, garantir a proporcionalidade face à gravidade dos crimes, criando prazos de prescrição diferentes consoante a moldura penal dos crimes em questão. Portanto, o que gostava de dizer sobre isto é que, retirando estas objeções, não houve outras objeções quanto à solução proposta e isso é para nós motivo de conforto. Quanto ao novo crime de utilização indevida de receitas da União Europeia e ao regime controle nacional que aí se prevê, está em causa a conclusão da transposição de uma diretiva e também relativamente a esta matéria não houve nenhuma crítica substancial nem nenhuma sugestão de alteração. Portanto, não tenho nada a acrescentar. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que podemos encarar este debate, talvez, com o rigor da leitura das normas que temos pela frente. E, se calhar, fazia mesmo esse exercício, ainda que demora um bocadinho mais tempo. Uma primeira observação. Esta proposta de lei deu entrada em maio deste ano. Esta proposta de lei tinha o teor, não aquele que vamos votar, mas aquele que continha, o número 3 do artigo 240, e nas várias intervenções em plenário, ninguém fez a interpretação que está hoje a ser feita nesta sessão. Porque, corretamente, os senhores e os senhores deputados que então usaram da palavra basearam-se no seu conhecimento jurídico e na leitura das normas e não naquilo que viram numa rede social publicada por alguém que não é jurista e que faz uma interpretação enviesada, alarmista, populística, típica daquilo que é um local onde não vamos buscar informação jurídica, que é às redes sociais. E, portanto, o primeiro dever que todos tínhamos era, aliás, eu acho curioso, a senhora deputada Patrícia Silva dizia, ainda bem que haja quem esteja atento ao que se passa cá dentro, porque aparentemente a senhora deputada não estava, porque não reparou no teor da norma quando a discutiu em plenário em maio passado e não disse nada daquilo que acabou por dizer aqui hoje. Portanto, a desatenção, se alguma, há de ser a sua, senhora deputada. Mas, sim, esta proposta de lei foi apresentada em maio. Não, senhoras deputadas, já agora a senhora deputada Rita Matias ia-lhe dar a mesma informação. A proposta de lei apresentada pelo 23º Governo Constitucional e que tem por número 89-15 foi discutida em sessão plenária, foi apresentada antes disso e não apareceu à 25ª hora, apareceu há 15 meses, senhora deputada. Aquilo, senhora deputada, com todo o respeito, eu, apesar das coisas que disse, não interrompi com exceção de uma parte. As propostas de alteração apresentadas têm menos, ou seja, a outra tem mais, esta tem menos, ou seja, deixa de ter as normas cuja constitucionalidade e que decretava ser o início do lápis azul, portanto, a proposta de alteração...
Deputada Rita Matias, quer ser a única deputada a fazer barulho nesta comissão?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que as propostas apresentavam era uma alteração àquela que tinha sido apresentada e discutida nessa altura. Dito isto, começava pela Sra. Deputada Mónica Quintela. Tenho... por si, respeito pessoal, simpatia, temos tido a oportunidade de trabalhar conjuntamente várias vezes com proveito para esta casa, mas devo dizer com toda a franqueza que é com pena que lhe digo que não foi correta, séria nem honesta na leitura que fez há instantes. Porque a senhora deputada disse, a certa altura, vamos ler a norma e vamos provar como o Partido Socialista e o Governo, malvados, vão aqui reintroduzir a censura. Eu recordava que esta norma, do artigo 240 do Código Penal, está, desde 1995, íncita e presente no Código com uma formulação não muito distante do que aqui hoje encontramos. As categorias podem não ser as mesmas, o detalhe do número 2 pode não ser o mesmo, mas a existência de um crime relativo à discriminação racial, religiosa, depois mais tarde sexual, não é nenhuma novidade. Vem de raiz do Código desde 1995. E o que estamos a discutir, e diga-se isto com toda a clareza para que não seja mal reproduzido e para que não se insista em algo que é uma falsidade que foi proferida em várias intervenções, não se diga que se está a criminalizar a opinião de ninguém. Vamos então ler a norma. O que a norma diz é que quem fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de propaganda que incitem ou encorajem a discriminação, ódio ou violência, repito, elemento do tipo constituir organizações que incitem, encorajem à discriminação, ao ódio, à violência contra, portanto, o que é que vamos identificar a seguir? As vítimas do encorajamento à discriminação, ao ódio, à violência, e elencam-se depois quem são as vítimas deste crime. E quem são? São grupos de pessoas em razão da sua origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, estou a ler a versão inicial do governo, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género, características sexuais, ciência física ou psíquica, opinião política ou ideológica, grau de ensino, situação económica ou condição social. No fundo, o que estava aqui presente, já vamos discutir porque é que retiramos a norma, porque é melhor que ela seja clara para todos do que estarmos a criar uma controvérsia onde ela não devia existir. Mas que seja absolutamente claro. O comportamento típico é o de criar uma organização para discriminar e incitar ao ódio ou à violência, e estas são as vítimas deste crime. Portanto, as vítimas deste crime seriam aqueles que, em função das opiniões que têm, porque são trotskistas, porque são fascistas, porque são comunistas, porque são ambientalistas, proferiram determinadas, ou têm determinadas posições, mas há um terceiro que os quer discriminar e quer incitar a violência e o ódio contra elas por essa razão. E depois no número 2, precisamente a mesma coisa, quem publicamente, por qualquer meio destinado à divulgação, nomeadamente através da apologia, negação ou banalização grosseira de crimes de genocídio, guerra ou contra a paz ou a humanidade, encontramos a descrição dos outros 4 comportamentos típicos que têm estas pessoas como vítima, não como agressor. Provocar atos de violência, difamar ou injuriar, ameaçar pessoas, incitar à discriminação, ao ódio ou à violência. Portanto, o que estava em causa nesta proposta de lei do Governo era acrescentar o elenco de vítimas potenciais deste ilícito, ou seja, pessoas que em função de determinadas características, a sua condição económica, a sua instrução, as suas convicções, fossem objeto de tratamento discriminatório, de incitamento à violência por terceiros. Portanto, quando há bocadinho a senhora deputada Rita Matias perguntava sobre a masculinidade tóxica, Sim, haveria um problema se alguém dissesse morte a todos os homens devido ao facto de haver homens que praticam masculinidade tóxica. Isto sim é o comportamento incitador de violência, incitador de ódio, que não deve ser permitido à ordem de uma ordem jurídica, em que uma democracia se quer proteger e quer proteger os seus concidadãos. Portanto, não distorça o teor da proposta inicial num sentido que ele não tinha quando era precisamente o inverso. Ora bem, mas vamos ver também o que dizia o número 3 da versão original. Mesmo o número 3 da versão original, que concedemos, tem uma formulação mais geradora de equívocos que potencialmente contribuindo para resolvê-los, dizia também o seguinte, e vou ler a norma toda, outra vez, do princípio ao fim. Quem produzir, elaborar ou detiver, com o fim de vender ou distribuir, repito, com o fim de vender ou distribuir material fecheiro, conteúdo ou documento que incite ou encoraje a discriminação, o ódio ou a violência contra pessoa ou grupo de pessoas, e depois novamente o elenco, do que estamos a falar não é alguém ser punido por delito de opinião. É alguém que produziu um escrito com a intenção de o distribuir e com a intenção de o disseminar para provocar e instigar outros a agirem com violência e com ódio em relação a uma terceira pessoa pelo mero facto de ser trotskista, pelo mero facto de ser mulher, pelo mero facto de ser homossexual. Vejamos. Então, ao ponto da honestidade neste debate. Senhora deputada, apresentou esta proposta como uma coisa que ela não era. Onde é que concedemos que ela, efetivamente, pode ser geradora de equívocos? Porque, efetivamente, a mera produção ou detenção está num plano que é fora da esfera, fora do espaço público, difícil prova, eventualmente temos uma dificuldade em que este ilícito pouco adianta, pouco ajuda aos objetivos que aqui estão em cima da mesa. E por essa razão, na proposta de alteração que ontem apresentámos, retirámos o número 3 e fizemos também uma outra coisa. Procurámos que as categorias que se encontravam no artigo, portanto, nas sucessivas alíneas, reproduzissem o mais fielmente possível o conceito que encontramos no artigo 13 da Constituição. Porque o Governo utilizava uma expressão, na sua proposta, que era grau de ensino, ou melhor, em primeiro lugar, opinião política ou ideológica, grau de ensino, situação económica ou condição social. Pareceu-nos mais avisado, eventualmente, que o conceito fosse exatamente o do artigo 13. Artigo 13, número 2, que tem as categorias suspeitas, que são aquelas em que, a partir do legislador constituinte, identificou pessoas e categorias de pessoas que são vítimas e que são alvo de discriminação, e por essa razão pareceu-nos que estaria mais em linha com a norma. Mas reconhecemos, de facto, quer a experiência internacional, quer as recomendações, não vão tão densamente por este caminho. Cingem-se àqueles que são os grupos que são, pelas questões identitárias, normalmente alvo de formas de discriminação, em que também a prova é mais objetiva e essa demonstração é mais simples. Razão pela qual hoje suprimimos a parte final deste normativo, para que não subsistam dúvidas daquilo que se está efetivamente a acrescentar, que me parecem, são os pontos, neste momento, de debate que estamos a fazer, são razoavelmente consensuais entre todos os presentes à volta da mesa. Designadamente, e passo a ler, aqueles que são os que subsistem como novos. Estamos a falar da introdução da referência à nacionalidade, ao território de origem, à língua, à identidade e expressão de género e às características sexuais, na linha, aliás, de recomendações várias do Conselho da Europa e de outras entidades. Subsiste ainda uma outra questão, para a qual já agora reiteremos. O deputado Pedro Filipe Soares, penso que percebeu a intenção e, de facto, dizia muito respeito a uma forma específica de racismo e discriminação, que é o antissemitismo. E o antissemitismo tem, comprovadamente, vários escritos recentes sobre a matéria o têm realçado, tem características distintas das outras. Porque muitas vezes há uma associação, há os caminhos para chegar ao antissemitismo. Por vezes ele é o caminho da associação a um determinado grupo étnico, por vezes vai por um caminho da pertença a uma determinada comunidade nacional, não no sentido de nacionalidade, mas no sentido de nação dispersa por vários povos, e por vezes tem uma dimensão religiosa. E precisamente para cautelar isto, se faz a alteração, que aliás já lá iria, podemos até aprimorá-la, de referir a origem étnica, nacional ou religiosa, que é distinta da nacionalidade e é distinta da religião. E daí também a referência à culpa coletiva, uma característica desde tempos medievais, em que aos judeus se associava o crime coletivo de ter matado Deus, o deicídio, a característica essencial que muito fundamenta o antissemitismo, ou os crimes de sangue, tudo bem documentado das várias formulações que o antissemitismo encara ao longo da história, de várias proveniências ideológicas e fundamentais. É esta a única nota. No entanto, reconhecemos que, gerando este inciso mais dúvidas do que contribui para isto, e fica patente neste debate que está a ser bastante amplo, que é esta a intenção do legislador no que respeita à reformulação da referência à origem étnica, nacional ou religiosa, e que com isto se quer garantir que os fenómenos de antissemitismo são objeto de tratamento através desse ilícito, parece-nos que é de prescindir de algo que não traz vantagem ao debate e, por essa razão, o retiramos. Finalmente, Última observação. Senhor Deputado Alma Rivera, relativamente ao número 3 que propomos introduzir, ele mais não seria do que aqui verter exatamente a mesma regra que encontramos, por exemplo, no artigo 183, em matéria de crimes de honra, em que, quando praticado através de meios de comunicação social, há um agravamento em um terço das molduras. Mais uma vez, não é essencial. E mais uma vez, evidentemente, e eu acho que várias pessoas que o disseram e que tinham a responsabilidade de saber que não é assim, não se trata de dizer que um jornalista que publica uma notícia de que alguém disse uma coisa é de alguma maneira responsável, é evidente que não é responsável pela prática deste crime. Estamos a falar de algo amplamente testado na jurisprudência, porque manifestamente temos uma norma do Código Penal pacífica e incontroversa há largas dezenas de anos que define com clareza qual é a finalidade desta agravação. Dito isto, não temos nenhuma dificuldade, tanto de um agravamento de pequena monta, em retirá-la para que ela seja gerador de um consenso mais abrangente sobre esta norma. Ela não existe, de resto, na versão atual do artigo 240, seria um acrescento com o qual podemos facilmente viver sem que ele aqui se encontre presente. E a última observação, Sr. Presidente, e agradecendo a condescendência da utilização do tempo, só para dar nota que somos sensíveis à questão que a Sra. Deputada Alma Rivera colocava sobre a forma como temos vindo a construir ou como temos feito evoluir o conceito da retirada do conceito de raça e a sua substituição, e propomos, já agora é possível formular oralmente propostas no decurso do debate na especialidade. Aliás, é por isso que temos debate na especialidade, para que em conjunto usemos as nossas cabeças, pensemos e melhoremos as normas. Não ficamos presos a um papel distribuído na véspera, razão pela qual fizemos oralmente as alterações há pouco, ainda ao encontro, aliás, de contributos que temos recebido dos outros grupos parlamentares. É da natureza do debate parlamentar trocarmos impressões uns com os outros e não colocarmos em trincheiras e atirar inadvertidamente tiros que não só estão mal apontados, como não são correspondentes àquilo que está escrito. Para concluir, a sugestão então que faríamos era que, ao invés de se dar nota de ameaçar, portanto as categorias de pessoas, em vez da formulação ser raça, origem étnica, nacional ou religiosa, ser alternativamente origem étnica ou racial, que é um conceito, e depois origem nacional ou religiosa, que é um outro conceito. Posso enviá-lo por escrito também, para ser mais fácil a leitura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, desculpa por me ter alongado. Sr. Deputado Pedro Delegado Alves, pergunto-lhe se pretende retirar o número 3.
O novo número 3, sim, precisamente.
Muito bem. Fica então retirado o novo número 3. E o que é que acontece ao anterior, número 3, originário também, claro. Srs. Deputados, fizemos aqui de facto uma ampla discussão em que os Srs. Deputados tiveram muito tempo para usarem da palavra e exporem as suas ideias. E agora eu vou dar de novo a palavra aos Srs. Deputados, mas peço intervenções mais curtas. Hã? O 4 passa a 3, sim, sim. Portanto, peço-lhes esse cuidado no que diz respeito às intervenções. Sr. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu era só para dar nota de que... Só uma nota um bocadinho em jeito de reflexão e de alguma tristeza pela pressa com que isto veio, uma espécie de assinar de bandeira ou bandeira última, ou último suspiro, que lhe queiram chamar, do Partido Socialista para fazer isto. O grupo de trabalho, de facto, as questões que estão vertidas e que levantam algumas dúvidas em termos de constitucionalidade teriam sido, de certa forma, úteis na discussão que tínhamos, que vínhamos a fazer no grupo de trabalho, até porque, muito sinceramente, na senda do que disse, quer o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quer a Sra. Deputada Cláudia Santos, em que um acha que foram longe demais, outros que ficaram aquém, era exatamente para isso que havia um grupo de trabalho. Eu fico com a sensação que, de facto, isto foi feito sem a devida ponderação. A gravidade não pode ser a medida, a gravidade que nós temos que pôr aqui neste assunto dos abusos sexuais menores, não é bem, não é, a medida da gravidade não é a medida da pena. A medida da gravidade é o sofrimento que vai infligir em cada uma das vítimas, independentemente da pena que está em causa. Eu quero dizer com isto que um crime de violação pode ser altamente devastador para uma vítima, mas pode ser tão devastador como um crime de menor gravidade para uma outra vítima, dentro deste conceito no menor. E, portanto, era todas essas reformulações e todas essas abordagens que nós estávamos a tentar ver, porque aqui, de facto, o que conta é sempre a perspectiva da vítima, e a perspectiva da vítima é algo que não ficou que não fica aqui muito bem assegurado e as suas especificidades. Portanto, ainda assim, entendemos que este conceito deve ser, e os abusos sexuais merecem-nos, de menores merecem-nos maior respeito e por isso acompanhamos, apesar de acharmos que não seria o que resultaria do grupo de trabalho, não seria exatamente isto, acompanharemos. Quanto ao resto, eu não quero, já foi aqui dito mais do que suficiente, só agradecer a oportunidade que me deu para fazer esta, uma vez que era a coordenadora desse grupo de trabalho, e é com muita pena que vejo muitos contributos que estão lá, espero que possam ainda ser aproveitados, porque de facto há aqui, na arquitetura jurídico-penal portuguesa, que de facto, o meu medo, muito francamente, o meu receio, é que de facto estes barra inconstitucionalidade e que venha a ser vítima ou ser declarada uma inconstitucionalidade sobre esta matéria, que não contribui em nada, nem ajuda em nada às vítimas de abusos sexuais. Esta pressa, este erguer de bandeiras no final de uma legislatura, eu entendo, não estou a dizer que o motivo é mau, mas não me parece que o risco que corremos aqui, principalmente no artigo no número 5 do 118 ou 117, não estou aqui, penso que 118, o risco que se corre de ser declarada a inconstitucionalidade do mesmo é grande e isso não vai ajudar em nada, era só esta alerta e mais me agradecer a todos os que estiveram comigo no trabalho, uma vez que esta matéria, nesta parte, ficará aqui mais ou menos resolvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso, e dizer-lhe que, de facto, o trabalho que estavam a realizar foi, porque terminou, não é? Obrigatoriamente, um trabalho muito importante e com contributos também da maior importância, e a Sra. Deputada Paula Cardoso era a coordenadora desse grupo de trabalho. Queria também dizer-lhe, já agora, que o Prémio dos Direitos Humanos reflete as nossas preocupações, que são todos, tenho a certeza absoluta, e todos os partidos políticos, foi votado por unanimidade, as preocupações relativamente a estes problemas. Deputada Mónica Quintela, com o pedido de brevidade. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito rapidamente, só para dar ali em jeito de resposta ao que disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, é evidente que os prazos de prescrição são diferentes consoante os tipos legais, isso é óbvio. Portanto, prazos mais graves têm prazos mais longos. Portanto, isso resulta de todo o ordenamento jurídico. Para dizer também ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é com muito respeito, estima, consideração e até amizade possível que se possa ganhar no meio deste espaço e do curto tempo que sabe que tenho e que trabalhamos sempre muito e que trabalhamos sempre bem em conjunto, mas aquilo que eu disse e que não retiro, obviamente, é que eu li o que estava na proposta do Governo, Sr. Deputado, e o que está na proposta, e todos nós sabemos ler, não é o que se vê nas redes sociais, é o que está, e somos juristas, quem produzir, elaborar ou detiver com o fim de vender ou distribuir material, ficheiro, conteúdo ou documento que incita ou encoraja a discriminação, não é só o ódio, é a discriminação. Portanto, isto acaba aqui tudo, porque tudo, uma conversa, uma opinião, um delito de opinião, é uma discriminação. E depois vinha tudo isto por aqui fora, opinião política, ideológica. E, Sr. Deputado, disse que ninguém suscitou a questão no debate da generalidade. O debate da generalidade, se bem me recordo, se a memória não falha, versou, não fui eu que o fiz, mas recordo, versou sobre os abusos sexuais, era esse o foco, o enfoque versou sobretudo sobre os abusos sexuais. E depois, a generalidade ia ser seguida de um processo de especialidade, e portanto estas coisas, todas estas normas, estes princípios, iriam ter a sua tramitação normal na especialidade, iriam ter sido a oportunidade de ser corrigidas, serem conversadas, serem dialogadas, e quiçá até o Partido Socialista, o próprio Governo, poderia ter proposto a eliminação da norma, como numa das várias versões até já proposto. Portanto, o que significa que não estão seguros relativamente ao que propõem para o artigo 240. E por isso é que as várias versões vieram corrigir uma coisa que efetivamente estava mal. E, repare, o parecer do Conselho Superior da Magistratura diz precisamente que aquilo que propõem e questiona o novo alargamento dos fatores da discriminação, questiona também a eliminação dos critérios de diferenciação que consideram indeterminados e que poderão ser vistos como uma recuperação de práticas sensórias por se referirem a opiniões políticas ou ideológicas. É o próprio Partido, é o próprio Conselho Superior da Magistratura que diz.
Portanto, agora, para terminar.
De todo modo, termino dizendo que saúdo e felicito que tenha imperado o bom senso e que o Sr. Deputado aqui tenha retirado a norma, o número 3 do artigo 240, que previa a agravação das molduras para os órgãos de comunicação social e para a, e para, e para a imprensa. Muito obrigado. E desculpe pelo tempo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, porque me parece nesta hora saudar também o trabalho desenvolvido pela Sra. Deputada Paula Cardoso na coordenação do Grupo de Trabalho em relação às alterações necessárias para combatermos cada vez mais os abusos sexuais de menores, lamentar que o trabalho de facto não possa ter sido concluído e lamentar também que mesmo a transposição desta diretiva também fica muito aquém de todos os parceiros das entidades que fomos ouvindo e é um trabalho que esperamos que possa ser retomado em próximas legislaturas. Dizer também que, em relação às afirmações do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre a ausência de contributos das demais forças políticas, a não ser, neste caso, o Partido Comunista Português, que me pareceu o único que mereceu um elogio por parte do Partido Socialista, dizer que, na verdade, os contributos foram dados, de tal forma que houve artigos que foram revogados, como, por exemplo, o número 3, e se não tivesse sido o alarmismo social, por um lado, das redes sociais. E, por outro lado, também o combate feito aqui de ideias, o combate de ideias, se calhar iriam continuar a vigorar o número 3, que, de facto, no entender do Chega, enquanto não for crime o delito de opinião, era, de facto, uma censura à comunicação social. E dizer que fica, efetivamente, por esclarecer em que é que consiste, de facto, o ato de incitar à discriminação, em que é que consiste, de facto, este ato, porque, repare, cada vez mais há mulheres a serem acusadas, mulheres feministas, eu não sou feminista, não estou a falar por mim neste momento, há mulheres feministas que estão acusadas de ser TERF porque falam sobre a questão da transexualidade e como as mulheres estão a perder direitos nestas matérias. E por isto, o facto de elas exporem isto oralmente, estão a incitar à discriminação? Estão a incitar ao ódio? Por dizerem que se sentem ameaçadas? Por dizerem que para o avanço dos direitos de minorias, os direitos delas estão a ser ameaçados? Estas mulheres já estavam a ser canceladas publicamente. Já estavam a perder espaço de opinião pública, já estavam a ser canceladas em redes sociais, mas agora também vai passar a vigorar no Código Penal algo que pode constituir um crime. E, portanto, uma mulher que diga, eu não quero que um homem biológico esteja comigo numa casa de banho. Eu não quero que um homem biológico compita comigo em qualquer atividade desportiva. Eu não quero que um homem biológico esteja a desfilar na mesma passarela que ele. Vão estar a ser acusadas de incitar ao ódio, quando elas apenas estão a tentar também defender as suas bandeiras, depois de anos e anos de opressão, de silenciamento e de censura através de um sistema que os senhores dizem que é patriarcal e que discrimina as mulheres. E que agora, pelos vistos, vão continuar a contribuir. Era isto que ficava importante de clarificar, em que é que consiste, então, este ato de incitar, porque parece que o mero levantar de bandeiras, a mera preocupação, pode ser, pelos vistos, punível. E isto, de facto, é um retrocesso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com a brevidade possível, faz favor.
É só para a explicação, que é simples e breve. O que é um ato discriminar? É dizer que uma pessoa transexual não pode ter acesso aos mesmos bens e serviços que todas as outras pessoas. Isto é um ato discriminar. O incitamento à discriminação é uma coisa tão evidente quanto esta. E não é alguém dizer, faz-me confusão que uma pessoa transexual em determinadas condições compita numa competição que entendo, no meu entender, que deve ter determinadas características. Não, está a dar a sua opinião. A partir do momento em que alguém dissesse que essa pessoa ficava privada dos seus direitos, ora cá temos um exemplo do que é uma discriminação. Esse é muito fácil de demonstrar. E também é fácil de demonstrar, e a única coisa certa que a senhora deputada hoje disse, não o alarme social que esta medida provocou, mas o alarmismo que foi em torno de algo que não estava lá escrito.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar, Srs. Deputados. Há aqui um senhor deputado que fica especialmente contente. Estamos em primeiro aqui. Mas podíamos votar separadamente três matérias. Podíamos votar separadamente três matérias. A primeira, a prescrição, que foi aqui levantada e discutida. A segunda, a matéria que diz respeito ao Decreto-Lei 2884. E a terceira, a matéria relativa ao artigo, ao artigo 37A. É o artigo 240, é isso mesmo. Portanto, íamos então à questão da prescrição, artigos 118 e 119. Vamos votá-los separadamente, claro. Artigo 118, número 5, é esse que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 119, número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Agora, vamos votar o artigo 240.
Fechar.
176B. Temos os artigos 176 e 176B. Temos os artigos 176 e 176B. Eu pergunto se votamos separadamente ou em conjunto. Votamos em conjunto? Vamos então votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. A parte final, não é? A diretiva. Temos agora a alteração ao artigo 3º. Artigo 3º, aditamento ao Decreto-Lei 2884. É editado um artigo 37A. Utilização indevida de receitas da União Europeia. Há um artigo 4º, que é o aditamento ao Decreto-Lei 2884, de 20 de janeiro. Um artigo 72A, que deixou de ter como epígrafe contra a ordenação para passar a ser... Utilização indevida de receitas da União Europeia. É isso. De menor montante. E ainda há a eliminação do artigo 5º. Votamos em conjunto, algum dos seus deputados pede separação de votação? Sim, do PS. Só há propostas de alteração do PS. Não há de mais partido nenhum. Sim, mas a PPL já lá vamos. Sou deputada Alma Rivera?
Eu não queria mesmo reabrir a discussão mesmo, mas eu não, só porque, para relembrar, porque é que procede à eliminação do número 5, do artigo 5, aliás.
Temos que perguntar ao Sr. Deputado Cláudio Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O artigo 5º criava um regime para pessoas coletivas. Uhum. A partir do momento em que nós introduzimos o crime e a contraordenação na Lei dos Crimes contra a Economia e a Saúde Pública, aí há todo um novo regime de 2021 sobre a responsabilidade das pessoas coletivas que surgiu com o pacote anticorrupção. Portanto, esse artigo 5º tornou-se desnecessário por um lado e contraditório até por outro.
Ok.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar as normas que eu referi em conjunto, incluindo a eliminação do artigo 5º. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção de PCP e da Iniciativa Liberal. E é com esses votos, com essas duas abstenções, que se aprovam estes artigos. E vamos então agora ao artigo 240, nesta redação.
As alterações, para que fique bem claro, as alterações ao atual 240 é introduzir nas razões da discriminação a origem étnico-racial, origem nacional ou religiosa. Mais nada. Portanto, são as únicas alterações que são feitas. Não, já estava.
Essas são as alterações à proposta de lei. Ou seja, a negritos tem o que está distinto da proposta de lei e está ausente a parte final. Podia estar arriscado.
Mas certo. Não, não,
sim,
o
resto
está
tudo igual.
Sim, mas já temos aqui várias propostas, Sr. Presidente.
É tanta proposta que
estava... A diferença face à anterior é que na anterior tinha raça, origem étnica, nacional ou religiosa e agora, por sugestão do PCP, tem origem étnica ou racial e depois origem nacional ou religiosa.
E tem a... É possível que aí cortam...
E... Sai toda a parte
toda
final.
Toda a outra, pois. É que cautelas e calos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E estamos a votar. Certo. Fica na psíquica. Psíquica, muito bem. Quantos crimes. Muito bem. Atenta às alterações, o PSD.
Está preparado para votar. Vamos então votar. Estamos todos preparados, com certeza. Vamos votar o 240, número 1, alíneas A, B. Número 2, alíneas A, a D. E número 3. Votamos em conjunto? Votamos em conjunto? Sou deputada Mónica Quintela. É para votar em conjunto? Muito bem. Então vamos votar em conjunto as normas que eu acabei de referir. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Agora, Srs. Deputados, vamos votar o remanescente, onde se incluem normas preambulares, que são duas ou três, não é? E todas as outras. Algum dos seus deputados pretende cindir a votação de alguma das normas? Votamos em conjunto. Quem vota contra? O resto. Também. Também. Podemos? Vamos então votar o resto, o remanescente, que é mais bonito, inclusive a entrada em vigor. E eu pergunto quem vota contra. Não, há muitas normas. Há normas preambulares, há tantas outras normas. Sou deputada, com certeza que viu isso. E, não é? Portanto, vamos então votar. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção da Iniciativa Liberal e do Chega, e é com essas duas abstenções que se votaram favoravelmente todas as restantes normas, ou seja, o remanescente. Senhores deputados, eu tenho mesmo... Ah, agora há aqui uma... Relativamente à redação, há aqui um conjunto de alterações, senhores deputados, e que têm a ver com a redação final. Por exemplo, o texto final da lei tinha como epígrafe transpõe a Diretiva 211 e ficava por aqui. E, na nossa opinião, deve ser alargado a todas as iniciativas legislativas que aqui estão. Fica claro, fica mais claro e é mais fácil de identificar. Para além disso, no artigo 1º, a linha B, retirar... D, sim, é D. A linha D, a redação ficar, criminaliza a utilização indevida de receitas da União Europeia, alterando o Decreto-Lei 2884, de 20 de janeiro, que altera o regime em vigor em matéria de infrações antieconómicas e contra a saúde pública. Nos parece que descreve melhor aquilo que se pretende com esta norma. Depois... Depois temos o artigo 3º, na página 7, que é no sentido de fazer a fusão entre o 3º e o 4º. Portanto, fica o 37A. 37A e o 72A com outra epígrafe. E no número 4, em vez de ser a presente lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação, fica a presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. Não é? Portanto, estamos de acordo. Sustentados, vamos continuar a nossa reunião, mas eu vou ser substituído pela Sra. Vice-Presidente. Tenho mesmo que me ausentar, a quem agradeço a disponibilidade.
Eu renovo os meus cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados e, portanto, nós vamos avançar na nossa ordem do dia e vamos agora discutir e votar na especialidade a proposta de lei 91 do Governo e o projeto de lei 560 do PSD e, portanto, suponho que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Sr. Deputado Carneiro pretendam usar a palavra. Começaríamos então pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito sucintamente, uma vez que o texto foi distribuído, ele no fundo procurou ir ao encontro das várias propostas de alteração que foram sendo formuladas ao longo dos trabalhos. E, portanto, esta versão de substituição à partida da cautela de todos eles, que fundamentalmente se focam em garantias adicionais de segurança do sistema e de fidedignidade das operações eleitorais e da possibilidade da sua monitorização. Há apenas uma questão que também foi-me colocada há instantes pelo Sr. Deputado Carneiro, com a qual estaremos de acordo, que é uma pequena alteração na linha C do número 1 do artigo 7º, que sugeríamos agora como melhoria, porque o que se pretende não é apenas a possibilidade de auditoria e controle por parte das entidades competentes, obviamente é também, seja ela a CNE, seja ela a Administração Eleitoral, mas também por entidades independentes que possam vir a fazer, nos termos desta própria lei, a auditoria aos sistemas. Portanto, eventualmente, seria acrescentar um inciso que a possibilidade de auditoria e controle por parte das entidades competentes, bem como por entidades independentes contratadas para o efeito. Que penso que clarificaria essa dúvida que tinha ficado patente no ar. Ele deve garantir a possibilidade de auditoria. Mas já não depende do sistema. É, portanto, acho que... Só para não mexer demais. Pronto, fundamentalmente, Sr. Presidente, são estas questões. Ah, e já agora, obviamente, também, para quem nos acompanha por via... da audição, para quem está a assistir, só uma nota que houve consenso no sentido de não introduzir o regime excepcional de votação em estruturas residenciais, uma vez que suscitava mais, isto é, atenta à ausência de uma situação com o grau de excepcionalidade como a que vivemos no decurso da pandemia e em que não havia mesmo alternativa alguma à possibilidade de exercício de direito de voto por parte das pessoas que ali estavam confinadas, esta situação, apesar da excepcionalidade motivada pela existência de uma data muito desfavorável para a realização deste ato eleitoral, não é equiparável e, portanto, fomos sensíveis ao argumento que foi apresentado e, portanto, pretendemos também um consenso tão alargado quanto possível para este ato legislativo e, portanto, também acolhemos essa proposta de supressão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, também serei breve. Portanto, nós acompanharemos este texto único que é proposto, ressalvando aqui, portanto, ou dando nota em particular, que a proposta que é apresentada reforça na linha daquilo que o PSD também sugeriu desde o início a segurança do próprio sistema informático que serve de suporte aos cadernos desmaterializados, a auditoria ao sistema informático, uma vez que nós estamos a falar de um sistema, quando falamos de voto eletrónico, colocamos em causa o voto eletrónico por causa das razões de segurança, mas depois não estava a ser suficientemente salvaguardada essa parte, agora introduz essa preocupação. Também o facto das autarquias não terem qualquer custo com esta operação e o facto de caírem as estruturas residenciais que desde o início, como sabemos, o regime que vigorou durante a pandemia era um regime que visava uma circunstância excepcional e à data de hoje, aliás, na linha daquilo que a própria senhora provedora disse, de justiça, disse que de facto não fazia sentido hoje manter esse regime. E, portanto, vemos com bons olhos que se tenha deixado cair essa proposta. Portanto, o nosso sentido será favorável, sem prejuízo depois também de abordar, não sei se a senhora Presidente prefere nesta fase ou no momento posterior, a própria proposta do PSD que manteremos, que é outra proposta com outro tema.
Sr. Deputado Carneiro, como preferir, ou seja, a minha ideia é sujeitar a votação primeiro esta PPL do Governo e as respectivas propostas de alteração, se pretender depois abrimos um novo momento de debate já, para então. O projeto de lei. Se preferir fazê-lo já.
Pronto, muito então, bem, apenas para dar nota, portanto, face à proposta inicial do PSD, que tinha que ver com o voto por correspondência nas eleições europeias e presidenciais, e também com o teste do voto eletrónico, que nós mantemos a nossa proposta, porque achamos que ela faz sentido e é mais um contributo para reforçar a participação dos eleitores. Recordo que, por exemplo, nas eleições europeias a taxa de abstenção foi enormíssima, portanto, participaram cerca de 30% nas últimas eleições europeias. Dou nota, no entanto, que já no dia 16 de outubro demos de entrada de uma correção do nosso texto que simplifica alguma parte daquilo que era a nossa proposta inicial, por exemplo, na questão do voto eletrónico, em vez de ser o teste de voto eletrónico para todas as comunidades, seria apenas para um conjunto do país, precisamente para diminuir a complexidade que isso pudesse ter. Relembro que aquilo que propusemos no que diz respeito ao voto eletrónico para as comunidades é um teste, não teria caráter vinculativo, e o alargamento do voto por correspondência às eleições europeias e presidenciais é só replicar aquilo que já acontece com as eleições legislativas e que os imigrantes nas comunidades têm reclamado desde há muito, como é concebido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. A Sra. Deputada Alma Rivera pediu a palavra. Talvez no final, depois das intervenções, devolvesse a palavra ao Sr. Deputado Carneiro e ao Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, mas agora ouviríamos os restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Alma Rivera, tem a palavra.
Muito obrigada. Queríamos só assinalar que nós não temos nada contra a desmaterialização dos cadernos eleitorais ou voto em mobilidade, naturalmente que isto não nos oferece por princípio nenhum tipo de objeção. Na medida em que isso possa contribuir, de facto, para uma maior participação. No entanto, e tendo em conta que a muito curto prazo teremos uma situação em que estas alterações vão ser chamadas a produzir efeitos concretos, não achamos que estão acautelados todos os aspectos que nos dariam, digamos assim, a confiança para acompanhar aspectos técnicos, de procedimento, de fiscalização, enfim, e portanto preferíamos votar artigo a artigo, aliás, número a número, esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Pergunto se há mais alguma inscrição. Então, não havendo, devolvi a palavra aos Srs. Deputados Pedro Delgado Alves e depois Sr. Deputado Carneiro, se pretender usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito brevemente, não relativamente ao PPL, mas relativamente ao projeto de lei do PSD. Enfim, é uma iniciativa que não tivemos tempo de poder dissecar e aprofundar como gostaríamos, ou seja, o fim abrupto da legislatura impede-nos de acompanhar com voto favorável, na medida em que há muitas destas questões que precisariam de um alargamento de reflexão. Eventualmente o grupo de trabalho da consolidação ou até os trabalhos que aqui viéssemos a fazer podiam ser relevantes quanto a isto, mas infelizmente parece-nos que não temos o tempo de reflexão suficiente para introduzir alterações que se aplicariam já no ato eleitoral que se realizará antes das eleições europeias, que é o ato eleitoral para a Assembleia da República. Somos sensíveis a algumas das propostas, algumas temos até em teoria receptividade, designadamente a forma como se de futuro deverá cautelar o alargamento da possibilidade de voto presencial, a simplificação de procedimentos relativamente ao voto por correspondência. A matéria do voto eletrónico não presencial ainda nos gera algumas dúvidas e interrogações quanto à fiabilidade da transmissão de dados, portanto essas ainda não estaríamos em condições de acompanhar e, portanto, só para dar nota de que não há uma posição de princípio contra muitas das propostas que ali se encontram vertidas, há em relação a algumas delas apenas, mas em qualquer caso o fator determinante é a janela de tempo que não nos permite concluir esta reflexão e este debate. Era só também para assinalar isto e fazendo votos que numa próxima legislatura se consiga construir o Código Eleitoral, talvez seja a parte mais ambiciosa, mas pelo menos a resolução deste problema, que para as nossas comunidades é muito relevante, muito significativo e que hoje não assegura, como todos gostaríamos, a sua participação eleitoral.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A Sra. Deputada Alma Rivera pediu a palavra.
Sim, muito obrigada. É que eu estava a falar naturalmente da PPL, não é? Não acabei por não referir que nós não acompanhamos o projeto do PSD e queríamos que também as nossas propostas de alteração fossem votadas agora neste processo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Sr. Deputado O Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar a nota que a proposta do PSD do teste de voto eletrónico e do voto por correspondência não mexe ou não contende em nada com as próximas eleições legislativas. Portanto, ele visava só as eleições europeias e as eleições presidenciais. Portanto, eu gostava que isso ficasse claro. Portanto, a posição que os partidos aqui hoje vão assumir sobre isto não pode ter como desculpa o facto disto mexer com, eventualmente com as próximas eleições legislativas, porque não mexe. Nós não tratamos nada relativamente às eleições legislativas. Portanto, eu gostava que isso ficasse claro, porque à luz daquilo que eu acabei de ouvir da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, fiquei com a sensação de que as eleições legislativas servia de desculpa a isso. Não sei se era ou não, se percebi mal faço a correção, mas gostava que isso ficasse claro. Portanto, o que nós estamos a propor é o teste de voto eletrónico para as eleições europeias e o voto por correspondência nas eleições presidenciais e nas eleições europeias. Portanto, as eleições legislativas funcionarão com as regras que já existem hoje e que estão em vigor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Só para ser claro quanto a isto, ou seja, quanto especificamente à experiência piloto, o problema que temos é um de substância quanto à fidedignidade, mas também um outro que eu não referi, que é a impossibilidade de termos a garantia de que seriam operacionalizáveis os mecanismos na ausência de um governo que não esteja em gestão nos próximos meses. Portanto, esse problema também se colocaria. Ou seja, para implementar um modelo ainda que deteste nas próximas eleições europeias, isso não seria viável, tendo em conta o grau de compromissos que seria necessário assumir e que o governo gestionário não terá condições de o fazer. Isto por um lado. Quanto ao restante, era o resto que eu me referia, ou seja, as outras propostas já vêm em cima do acontecimento demais para nos permitir, com segurança e com tranquilidade, poder acompanhá-las, mas em relação a elas, volto a dizer, não há aqui uma posição de princípio em todo, de oposição, mas apenas uma questão de calendário que nos parece não ser contornável. Era só isso.
Muito obrigada. Sr. Deputado O Carneiro, tem a palavra.
Sim, só para terminar, Sr. Presidente, portanto, eu gostava de recordar que o PSD apresentou esta sua proposta com muito, muito tempo de antecedência, portanto, talvez há um ano ou perto disso, e portanto a habilitação legal que o Parlamento daria ao Governo, esteja em gestão ou não, para implementar um projeto piloto que não é vinculativo, que nós até reduzimos o seu âmbito porque se aplica a menos países, não seria em nada prejudicado por haver precisamente um Governo em gestão. Bem, pelo contrário, o Governo tem que dar cumprimento à lei da República, e aquilo que aprovaríamos aqui é uma lei da República, portanto isso deve ficar claro, que se não fizermos é porque não queremos. Obrigado.
Agradeço, Sr. Deputado Carneiro. Nós temos agora um processo de votação. Eu gostava de ouvir a opinião das senhoras e dos senhores deputados sobre a seguinte metodologia. Vamos começar pela PPL 91, e aquilo que proponho é colocar a votação primeiro as propostas de alteração do PCP, aquelas que primeiro deram entrada, depois as do PSD, depois as propostas de alteração do PS e, finalmente, o remanescente. Sr. Deputado Carneiro.
Sim. Sr. Presidente, portanto, relativamente à PPL, portanto, as nossas propostas de alteração da PPL nós retiramos em favor deste texto comum. Portanto, essa parte não precisamos de votar. A única coisa do que respeita ao PSD precisamos de votar é a proposta, o projeto de lei inicial e as alterações ao nosso projeto de lei.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Está esclarecido, é que no quadro, na tabela comparativa que eu tinha, não aparecia essa menção a um texto comum. Sendo assim, o processo fica mais fácil? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim.
Eu colocava só a consideração do grupo parlamentar do PCP se poderíamos votar em bloco todas as propostas de alteração que apresentam, uma vez que, enfim, nós entendemos que muitas são consumidas pela proposta apresentada, mas penso que talvez seja mais prático. Pronto, e já agora dava nota do sentido de voto. Será um voto contra, mas muitas delas foram acolhidas no texto de substituição. Portanto, queria também deixar nota disso. Procurámos que muitas delas lá estivessem, e o cotejar de ambas demonstraria isso. E dava só nota de que vou remeter para os serviços por e-mail aquela pequena alteração a que fiz referência há bocadinho, em que se acrescenta ao número 7 do número 1, perdão, à linha C do número 1 do artigo 7º, o inciso final, bem como por entidades independentes contratadas para o efeito pela administração eleitoral. O 7.1c.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço o contributo que foi dado para a simplificação deste processo de votação, porque assim, na verdade, aquilo que vou sujeitar a votação é, primeiro, a proposta de alteração do PCP à PPL 91.
Sr. Presidente, pedíamos às tantas só, pelo menos da nossa parte, o artigo 9A na proposta do PCP, se o pudéssemos votar à parte. Só esse.
Então vamos votar primeiro o artigo 9A da proposta de alteração do PCP. Pergunto quem vota contra. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Iria pedir para colocar a linha C a votação à parte deste 9A.
Então, começando do menor para o maior, começamos pela votação da alínea C deste artigo 9A. Pergunto quem vota contra. O Partido Socialista e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? E quem vota a favor? A abstenção do Chega e o voto a favor do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Fica, portanto, rejeitada esta proposta de alteração à linha C do artigo 9A. Passamos agora à votação do artigo 9A da proposta de alteração do PCP. Pergunto quem vota contra. O Partido Socialista. Quem se abstém? O Chega. E, portanto, temos a proposta rejeitada com o voto contra do Partido Socialista e a abstenção do Chega e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra.
Uma curtíssima declaração de voto, só para dar nota que não nos parece que possa haver emissão de decreto-lei sobre esta matéria por parte do Governo, porque entendemos que a matéria é reservada, porque se enquadra ainda nos procedimentos eleitorais, razão pela qual, de resto, o regime do recenseamento eleitoral, todo ele é aprovado por ato legislativo, razão pela qual não acompanhamos esta possibilidade.
Agradeço, Sr. Deputado. Passamos agora à votação do resto da proposta de alteração do Partido Comunista. Pergunto quem vota contra. Partido Socialista, quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Chega. Portanto, foi rejeitada esta proposta de alteração com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção da Iniciativa Liberal e do Chega e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. E, portanto, assim sendo, passamos agora à votação do texto conjunto que substitui a PPL 91. Pergunto se podemos votá-lo em bloco.
Com a referência de que é com a alteração ao artigo 7º.
E, portanto, vou sujeitar à votação o texto conjunto do PS e do PSD, que altera a PPL 91 com a alteração acordada relativamente ao artigo 7º. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado por unanimidade. Quero uma pausa de 3 minutos, senhora deputada. Então assim faremos, vamos fazer uma pausa. E o senhor deputado Carneiro tem a palavra.
Já agora, senhor presidente, enquanto aguardamos estes momentos, uma vez que a proposta do PCP, portanto, ela foi chumbada na íntegra, vocês votaram a favor, então a questão não se coloca, porque se houvesse texto repetido, poderia gerar aqui confusão com o texto final. Ok.
Senhora deputada Alma Rivera, deixe-me só fazer uma sugestão para facilitar o processo. Nós tínhamos um texto comum relativamente ao qual todos os grupos parlamentares tinham manifestado a sua intenção de votar a favor. Compreendo que o Partido Comunista quer votar de modo diferente alguns desses artigos. Se nos pudesse elencar esses artigos relativamente aos quais não votam a favor, ficaria claro que tínhamos uma votação unânime, com exceção desses artigos em que o Partido Comunista não votou a favor. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, nós, relativamente ao PSD, neste texto comum, o nosso voto é favorável a todo ele. E eu não sei, para a abreviatura dos trabalhos, e uma vez também está a decorrer o próprio Comissão de Orçamento e Finanças, não sei se o PCP poderia elencar por e-mail, por exemplo, se concordassem com essa metodologia, que artigos é que votavam, qual era o sentido de voto em cada artigo, ou algum outro partido quisesse fazer igual.
Senhora Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. É muito disparo a nossa votação e, portanto, não dá para autonomizar só alguns artigos, portanto, se calhar enviamos ou dizemos um a um. Podemos dizer um a um, mas com esta pressa, se calhar...
Ora, como enviamos, não é? Esta votação não altera o sentido global. Exato. Da votação, parece-me prudente considerar aprovado este texto conjunto, sendo certo que o Partido Comunista Português manifestará o seu sentido de voto relativamente aos artigos em que diverge dessa posição dos restantes grupos parlamentares. Até porque depois é dada publicidade a essa votação e, portanto, não há nenhuma falta de transparência no processo. Assim sendo, passamos ao Projeto de Lei 560 do PSD. Relativamente a este Projeto de Lei 560, houve propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PSD. Queria apenas sublinhar que a votação que aqui faremos é uma votação indiciária, que depois deve ser submetida à ratificação do plenário. E, portanto, pergunto se podemos votar em bloco. Senhor Deputado O Carneiro.
Sim, podemos votar, mas só chamar a atenção que ao projeto de lei nós fizemos propostas de substituição e, portanto, é com essas propostas de substituição incorporadas que votaremos.
Naturalmente, Sr. Deputado. Era precisamente isso que estava a propor. Sim. Posso sujeitar a votação indiciária? Pergunto quem vota. Portanto, estamos a falar do projeto de lei 560 do PSD com as propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Incorporando as propostas de alteração.
Só há propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PSD. Não há mais nenhumas propostas de alteração. É a vontade de corrigir, de melhorar sempre, Sr. Deputado, o nosso próprio trabalho. Não há nisso problema nenhum. Pergunto se podemos colocar então a votação. Pergunto quem vota contra. O PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Pergunto quem se abstém. O Chega e a Iniciativa Liberal. E vota a favor o Grupo Parlamentar Proponente. E, portanto, o projeto de lei é rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. O voto a favor do PSD e as abstenções do Partido Chega e do Partido Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Portanto, irá a plenário a assunção da votação indiciária aqui feita. É isto, não é?
É isso mesmo, Sr. Deputado. Ora, assim sendo, chegamos ao final deste ponto, até porque há um projeto de lei de conteúdo eleitoral do PAN, que não está na reunião e, portanto, o que sucede é que este projeto de lei voltará a subir ao plenário para votação na generalidade. Chegamos ao final deste ponto. Pergunto se há alguns outros assuntos que as senhoras e os senhores deputados pretendam suscitar. Não sendo o caso, desejo a todos um feliz resto de dia. Muito obrigada.